A vida em outro país soa diferente, pois é como se fizéssemos tudo com sotaque. O podcast que te entende.
Imagine que ao falar a nossa própria língua já é difícil ser compreendida. Então triplique a dificuldade para quem terá que se expressar por meio de um novo idioma.
E para falarmos sobre esse assunto, convidamos a Isis Aquino. Ela é gestora escolar e especialista em educação bilíngue. Ela é mestre em estudos multidisciplinares pela Buffalo State University of New York, certificada em educação internacional pela Principal Training Center for International Educators e especialista em ensino de língua portuguesa e gramática pela UFRGS. Atualmente, ela assumiu a direção acadêmica da escola bilíngue Land School em Salvador. Muito bem-vinda! Nós estamos muito felizes de te receber aqui hoje.
Que delícia estar aqui, meninas, para falar sobre esse assunto. É um prazer.
Ah, que bom, Isis. E antes da gente começar, a gente quer te perguntar de onde que vem o teu sotaque.
O meu sotaque vem do sul do país. Eu sou gaúcha de Porto Alegre. Sempre falo para as pessoas que meu sotaque fica mais carregado quanto mais longe eu estou da minha terra. Mas ele é uma marca muito forte para mim, uma marca de identidade. Eu recentemente me dei conta, passando por algumas apresentações, que eu sempre começo a apresentação, não interessa sobre o que e onde eu esteja falando, eu falo, eu sou de Porto Alegre, antes que todo mundo pergunte de onde vem o meu sotaque engraçado. Quando me contaram para fazer esse podcast, eu disse, gente, eu posso falar muito de sotaque. É uma marca minha muito forte. Sou muito orgulhosa dele. Legal. Mas ele é sempre a primeira coisa que eu aviso para as pessoas. Veja, vocês estão falando com uma gaúcha. Uhum, é assim, uhum. É daí que vem meu sotaque misturadaço. Porque as gírias eu já peguei de vários lugares.
Já fez um mixinho de sotaques.
Não, imagina, uma pessoa que ainda ensina a segunda língua, né? Então tem isso que a pessoa ainda fala. Eu escutava muito algumas falas de vocês falando sobre o lugar do sotaque inglês, né, de um lugar de identidade também, né, de um lugar de, acho que originalidade, né, eu sou esse falante, eu não posso tirar as marcas da minha estrada, né,
sim.
E eu sempre falei muito isso para os meus alunos, assim, existe uma pronúncia, claro, que ela é uma pronúncia padrão, ou que ela é a pronúncia mais certa daquelas palavras, mas existem tantas nuances, mesmo dentro do universo de native speakers, que não precisa falar do English of the Queen, não precisa falar o inglês de Nova York.
Justamente quando eu voltei da Inglaterra, foi quando eu comecei a ter aula com a Isis. A Isis foi minha professora de inglês, e eu tinha muito aquela coisa que eu queria tirar o meu sotaque. Eu tenho que falar o inglês britânico, eu tenho que falar. Não posso ter sotaque de brasileiro.
Verdade.
E foi justamente com a Isis que eu comecei a entender essa coisa de você... É a sua cultura, não adianta, você, aquilo ali é seu, você não vai chegar lá e ser o britânico que você está esperando, né?
E é a pergunta número 2, né? Where are you from? Uhum. De onde você, ou de onde você vem mesmo, ou de onde você está vindo, ou porque você está aqui, então, se não é pelo teu sotaque, vai ser na segunda pergunta que tu já vai entregar toda a informação para a pessoa. É, esse eu também aprendi com uma inglesa, né? Dizendo isso, que bobagem é essa? Fale esse teu inglês que tá ótimo.
E a gente entrando na questão da língua, de falar uma segunda língua. O que, que você vê de benefício que as pessoas têm em aprender um segundo idioma?
Ai, gente, tantos. Então, eu acho tão importante para a formação subjetiva de uma pessoa, não só da formação acadêmica dela, mas subjetivamente é sempre importante a gente se encontrar com o outro, né? E pela língua, é um lugar riquíssimo de exploração, que não tem uma porta só. Sempre digo, assim, quando a gente começa a aprender um idioma, a gente nunca começa a aprender do mesmo jeito. As nossas experiências, elas são sempre confrontadas individualmente, mesmo em grupo, né? Então, vou dar um exemplo para você. Eu sempre falo, Porque que é importante a gente aprender uma língua quando a gente é criança? O repertório que a gente traz de casa é diferente. E quando uma professora, por exemplo, começa a nos apresentar os sons novos, de representações que a gente conhece na nossa língua, então vamos supor, os animais, as cores, os lugares, as estações. A minha experiência como falante da minha língua, mas como pessoa que vem de uma família com um recorte cultural muito particular, ela é confrontada com as experiências, por exemplo, de chuva, de neve. Então, eu nunca vi, mas sou curioso, eu nunca vi, mas tenho medo, eu nunca vi, mas não me interessa. Qual é a minha sensação? Qual é a sensação é essa que eu represento na minha mente? Então, veja, a língua, aprender outra língua, te ativa nesses pontos. Tu nem imaginas, né, que tu tá trazendo o teu repertório de vida. Então, sempre digo, aprender uma segunda língua é, subjetivamente, a gente conhecer o mundo sabendo que nós não somos únicos, sabendo que existe um outro que tem outras experiências, mas sabendo que existe uma possibilidade nossa de ser outra, né? Que pessoa eu sou falando inglês? Isso é algo que acontece muitas vezes com a gente. Que pessoa eu sou falando inglês com estrangeiros que são falantes de segunda língua, ou que pessoa eu sou, ou que falante de inglês eu sou, estou falando de inglês nesse caso porque é a língua que eu domino em segunda língua, mas quando eu estou falando com native speakers, o que que eu tento? E eu sou assim, sabe? Eu falo com a pessoa durante 10 minutos e eu já estou imitando. Eu já tô, quando eu tô vendo a minha voz, já está modulando, porque eu aprendi assim. Eu aprendi, o jeito que eu aprendo melhor é uma expressão, a entonação de alguma expressão idiomática, é sempre entendendo o contexto e tentando imitar aquela pessoa. Então, a fonética para mim se construiu sempre assim. Então, olha só o australiano, neozelandês, olha como ele fala esse é que eu não consigo nem. Tem sons depois que eu descobri que a gente não consegue nem replicar porque a gente nunca ouviu aquele som. Então, as línguas asiáticas, por exemplo, para os latinos, são muito difíceis se tu nunca ouviu nada parecido com os guturais, que é esse som que a gente faz.
Assim como eles têm dificuldade de aprender o inglês, por exemplo, né? O jeitinho deles abrirem a boca também dificulta bastante. Eu estudei com algumas asiáticas e elas falavam, ai, que inveja de você, porque para você, né, articula muito mais facilmente do que a forma como eles faziam.
Veja a importância, não porque a pessoa tem que conseguir falar inglês melhor ou pior, mas como é importante tu te deslocar do teu mundo cultural, que, por exemplo, alguns sons não são nem pronunciados, e tu ir para um outro campo fonético e semântico, para que tu consigas entender. Opa, olha só, uma criança conseguiu ouvir esses sons que a família dela, os amigos dela, na escola dela jamais seriam reproduzidos. Eu
Isso,
acho isso de uma riqueza, assim,
eu
fantástica.
estava pensando exatamente nisso quando eu estava lendo aqui as perguntas, né? Como que a gente cresce, a gente é criança, a gente aprende por cópia. Então, eu aprendo a falar português porque eu falo igual minha mãe. Eu, minha mãe, minha irmã, a gente fala muito parecido. Óbvio, porque a gente conviveu muito juntas ao longo todo do tempo, eu e a minha irmã crescendo, né? Então, faz muito sentido. E aí, seria muito óbvio que a gente absorve a cultura também. Né? Do mesmo jeito que a gente passa a falar a língua, a gente fala, pega outras coisas do lugar. E aí reflete em quem somos. Então, o jeito de eu falar é quem eu sou, porque isso veio comigo o tempo inteiro, desde quando eu aprendi o que é falar mãe até qualquer coisa, palavra mais complicada, fosse um palavrão ou não, porque às vezes a criança se interessa muito pelas palavras que elas não devem falar. Então, assim, isso reflete na forma como a gente expressa, né? E até onde a forma de falar expressa nossa personalidade?
Eu acho que ela expressa sempre quando a gente, inclusive quando a gente não quer deixar transparecer quem somos, né? Posso puxar esse último gancho, que é querer falar sem sotaque, que é não querer dizer quem eu sou, de onde eu sou e que eu não sou segunda língua, mas ela é sempre a nossa personalidade no sentido de que a língua se acomoda no, na nossa mente, no nosso corpo, né? Porque ela também é movimento corporal, de acordo com as nossas experiências, de acordo com como eu as acomodo em mim. Né? Então, se eu me preocupo mais em rebuscar as palavras, se eu tenho um conhecimento da língua mesmo como ela é, por exemplo, sempre gosto desse exemplo. Na faculdade, a gente tinha, as professoras tinham uma coisa dizendo assim: não tem problema, o inglês tem muitas palavras semelhantes ao português. Use-as, né? Façam uso dessas palavras, porque elas são muito raras lá fora do mundo latino-americano, fora do mundo hispânico, né? Porque essas raízes de palavras, elas não são comumente usadas. Então, se vocês usam muito essas palavras, parece para o outro, para essa pessoa que está ouvindo vocês, que vocês têm um vocabulário melhor. Então, esse conhecimento sobre a língua fala sobre quem tu és. Eu acho essa pergunta importante também de dizer para pessoas que, por exemplo, acham que é importante para os filhos aprenderem uma outra língua, ou acham importante aprender uma outra língua por motivos que não sejam profissionais e óbvios, de que a gente tem que tentar aprender um segundo idioma, entendendo que o universo de expressões e o universo de pronúncias daquela língua é vasto. Então, a gente como professores, ou a gente como pais, enfim, a gente tem que entregar para essa criança ou mostrar para essa criança de que há muitos jeitos de falar aquela língua e de que há um jeito que é só teu e que é muito lindo e que é muito particular, em vez da gente dizer, mas esse não é o accent britânico. Este não é o accent. Ah, mas este é o accent. Por exemplo, alguém foi, passou 6 meses na Austrália e voltou com algum jeito de falar o R diferente. Ai, mas esse accent é tão australiano. Ou de um jeito pejorativo, ou de um jeito de valorização. Isso não importa. Assim, e o importante é que a gente tenha várias referências, né?
O meu marido, ele fala pelos cotovelos. E aí, quando ele chegou aqui, ele disse que ele descobriu que a versão inglesa dele não fala muito, é mais tímida. E acontece isso, de você conhecer um lado diferente, né? Eu já acho, olha, que a versão inglesa dele fala até mais que a portuguesa, né? Mas, enfim, é muito de você ir se descobrindo. E aí, eu acho que nesse momento pode acontecer de a pessoa enfrentar uma crise de identidade, né? Começar a pensar. Não é o meu tom de voz, porque a gente escuta um tom de voz diferente quando está falando outro idioma. Daqui a pouco eu não sou assim. Eu noto assim, porque eu, quando estou falando em português, eu me expresso muito bem, eu consigo assim conversar, quero interagir. E às vezes no inglês eu já fico meio assim, já não falo tanto.
Então, veja como esse é um traço da tua personalidade, né? Quem tu quer ser falando inglês, né? Tu tem algumas cobranças para ti mesmo, assim. Eu vejo alunos, na minha vida, assim, eu vi alunos que eles não queriam nem saber da pronúncia, eles queriam sair falando. Então, falavam um monte de atropelos, vários erros, e estavam felizes lá. Porque na cabeça deles estavam falando inglês, para eles era muito importante, para eles o traço do pertencimento era o falar sem parar. Né? Era a questão da fluência, não era uma questão mais, como a gente chama de accuracy, né? Nem de pronúncia, nem de cadência, nem de nada. Era só sair falando e usando todas as palavras que eles tinham. Isso acontece muito, eu acho muito engraçado. Daí é uma coisa da gente, ou como professor, ou também como ouvinte. Uma das coisas que eu acho importante quando a gente está aprendendo outra língua, mas eu sempre vou falar desse lugar de professor, né? Porque eu estou sempre ensinando as pessoas. É assim. Mas não tente julgar essa pessoa, porque quem ela é não importa nesse momento. Esse momento está tentando te comunicar com essa pessoa. Se a pessoa está fazendo erros, se essa pessoa, de repente usou uma palavra que tu sabe pronunciar melhor, não te atenha a isso, porque gramaticalmente a gente está sempre se corrigindo como falante de segunda língua. A gente está sempre buscando, será que essa pessoa não me entendeu porque eu não falei certo? Gente, quantas vezes a gente não entende o que as pessoas falam em português? Nada a ver.
Nossa, quantas vezes, exato. Não, e eu me martirizo. Eu falo, nossa, essa pessoa fala, como é que é? Eu falo, nossa, pronto, já tô falando errado, já tenho. Eu procuro outra palavra, porque eu falo, essa palavra não vai dar certo. Imperfeita colocação.
Muito engraçado isso. Todo mundo acha em si que o problema é não falei a palavra certa, a pessoa. Não, a verdade, a pessoa às vezes não entendeu porque tu falou baixo, às vezes a tua pronúncia não é a pronúncia que ela comumente escuta, mas não tem nada de errado com ela. Tem mil coisas. Às vezes tem uma interferência da tua primeira língua e ela vai ter que entender. Então, o treino do ouvido é um treino também do não julgamento. Isso é muito importante. Eu que trabalho com crianças de segunda língua que desenvolve o bilinguismo na escola, eu sempre digo, tem mais do que o conteúdo eu quero dizer, o conteúdo que vem embalado no inglês e o próprio inglês, né, tem mais do que isso. Vocês têm que ser empáticos. E essa ferramenta que vocês têm nas mãos, de que é o conhecimento da segunda língua como algo que fez vocês uns alunos diferentes, tem que dar para vocês a possibilidade de enxergar o outro além da perfeição, da pronúncia da pessoa, da sua própria pronúncia. Vocês são capazes de aprender em segunda língua, vocês são capazes de resolver problemas em segunda língua, enfim, desenvolver as profissões de vocês, vocês têm que olhar para o outro além disso. Esse falante de inglês ou falante de outra língua, né, espanhol, que seja, qualquer, de hoje, precisa entender. Na minha época não era isso. Na minha época, falar inglês perfeito era um asset. Hoje, tem tantas pessoas que falam inglês em níveis diferentes, né? Mas quem aprende inglês desde cedo, na escola, do jeito que essas novas, esse novo jeito de ensinar e aprender está sendo desenvolvido, é mais do que uma oportunidade, na verdade, profissional, né? É uma responsabilidade com o resto do mundo. Então, a gente também tem que se preocupar um pouco com isso, né? De dizer para eles, bom, olhem para o outro com empatia, né?
Essa questão da empatia, eu nunca tinha passado o que eu... No último ano que eu tive aqui, eu passei, assim, eu morei na Inglaterra, já morei uma vez nos Estados Unidos, e estava cursando aqui um curso numa escola de cinema, e eu sempre sobrevivi falando meu inglês, nunca tive problema nenhum, mas eu vim para Los Angeles e parece que eu virei um imã de americano que não me entende, e não é aquele americano que não faz questão de entender. E teve uma situação, e eu já acho que já comentei aqui, mas vou comentar de novo, que foi que eu desci na recepção do prédio que a gente mora para pegar uma encomenda que tinha chego, e tive que falar 5 vezes para a pessoa entender, e no final eu estava quase falando assim, mostrando o celular, e isso para a pessoa conseguir entender, porque ela não estava a fim de me entender. Tudo bem, peguei, quando entrei no elevador, eu toda assim, com a minha autoestima baixa, pensando, poxa, eu estudei tanto inglês, me esforcei sempre tanto para falar bem, chego aqui, vou falar com um nativo, a pessoa não está querendo me escutar. Entrei no elevador, aí um cara que ia para o mesmo andar que eu, começou a puxar assunto comigo, e eu já daquele jeito, poxa, não quero falar, ele não vai me entender. Aí disse, quer saber? Eu vou falar se ele não me entender, o problema é dele. E eu sei que, coitado do cara, ele teve que ir até o 19º andar me escutando, e ainda até o apartamento dele me escutando, porque ele começou a entender e eu achei, pronto, é a pessoa que não estava mesmo querendo. E lidar com isso é difícil numa questão de preconceito com imigrante, né? Porque quando eles botam aquele negócio, não quero te escutar, não vou fazer questão assim de saber se você está tentando dizer alguma coisa ou não, ou pelo menos chegar e dizer assim, foi isso que você quis dizer, ou você pode repetir, eles não têm isso, é tipo, não entendi, ponto, não entendi e deu.
É, mas daí não tem a ver com a língua, tem a ver com quem fala a língua, né? É exatamente isso que tu falou, o que interessa nesse momento da comunicação para aquela pessoa é te dizer, te botar num lugar de exclusão, e ela só consegue fazer isso, ou o lugar mais fácil que ela te atinge é pela língua e pela comunicação, dizendo que é tu que tens um problema, né? Que tu estás no lugar errado, falando a língua que não é tua. É sempre assim, é sempre assim que não sei o nativo, a gente não pode generalizar, mas que as pessoas, que os falantes de segunda língua se sentem, é sempre numa posição de devedor, sendo eles pessoas completamente mais capazes, ou talvez melhores equipadas, do que aquele outro que só fala uma língua. Eu já estou falando a segunda, a terceira, e bom, eu estou numa posição diferente da tua, de um repertório diferente, e a gente se sente devendo, mas... Não bem assim, né? Não tô devendo pra ninguém.
E eu trabalhei com uma pessoa americana e ele trabalhava ao meu lado, assim, ele era muito legal. Então, eu às vezes percebia que minha pronúncia era errada ou tinha sido complicada. Eu falava assim, ah, desculpa. Ele, não, eu não sei falar português, você fala 2 línguas. Sabe, ele foi muito bacana. Excelente. Mais uma pra dar aí valor para o que você tá falando, né? A gente já tá na vantagem. É. Ah, mas você não fala perfeito ou como um nativo. Claro que não, eu não sou, né? Como que seria dessa forma?
Principalmente com quem aprende inglês. Depois, sabe, eu sinto isso, eu tive muita experiência ensinando adultos e eu adoro ensinar adultos, assim, português como segunda língua, ou alfabetizar, ou dar aula de inglês, ou dar aula de literatura, ou ensinar a escrever, eu fiz isso durante muito tempo. Quando a Marcinha era minha aluna, eu dava muita aula de escrita, assim, de português, depois, enfim, fazia grupos de leitura. E no universo do adulto, essa questão da vergonha, ela é muito forte, ela é quase impeditiva. né? E ela, essa marca da identidade, ela tá fortíssima, ela tá bem construída na maioria das vezes, né, dos adultos. E ela não é para ser apagada, porque ela é algo que te ajuda. O teu repertório é tão maior do que o da criança, assim. Tu já ouviu aquela palavra em outro lugar, tu já ouviu alguém falando no jornal, tu já leu em algum lugar, entende? Tu tem uma estrada de vivência como língua, com a tua língua, né? Que a criança não tem. A criança só tem aquele ouvido super aberto e zero preconceito dela mesma, assim, com o que ela vai falar, se vai errar, mas ela rápido já entende que ela está sendo julgada, né? Isso não livra a criança de ter suas dificuldades de falar, mas ela realmente tem
É.
ouvido mais
Isso
limpo.
traz para duas perguntas que eu tenho para você. Então, eu vou começar com uma que eu acho que é mais simples. Você falou, a gente, o adulto aprendendo inglês, ele já vem com um repertório. Você diria que é mais difícil para a gente aprender como adulto a outra língua porque a gente traz esses vícios, eu coloco ele entre aspas, chamá-los de vícios, por isso que dificulta?
Tudo depende da tua experiência com adultos, assim, depende muito do acolhimento que a pessoa sente nas experiências que ela tem como falante, né? Então, por exemplo, se tu tens um professor menos julgador da tua pronúncia e mais interessado naquilo que tu já consegue falar, né? Uma pessoa que é interessada em ti, eu vejo muitos adultos. E à medida que eu vou me especializando em ambientes de escolares, melhor eu vou ficando como professora nesse sentido. Quando as pessoas sentem que elas estão sendo escutadas e que o conteúdo delas chega ao ouvinte, mesmo com os problemas de pronúncia, ela vai se abrindo e vai tirando aquelas cascas, né? Assim, de bom, medo, angústia, ansiedade, as experiências que foram de não sucesso na cabeça dela, ou aquelas experiências traumáticas com a gramática, que elas tentaram aprender a falar pela regra, e mil experiências que eu posso te citar. Se é mais fácil, eu vou te dizer assim, cientificamente eu nem tenho esses dados para te dizer. Eu acho que uma criança absorve mais rápido e fala mais parecido com o nativo, ou com o que é esperado da língua padrão daquela língua. É mais rápido por uma questão mesmo dela estar aberta para as experiências de aprendizagem. Ela claramente precisa existir no mundo, precisa aprender para continuar existindo no mundo, porque ela ainda não é uma pessoa, né? Assim, conhecida pelos seus vizinhos, com as suas características. Agora, eu já vi adultos aprender muito rápido uma língua porque eles estavam bem assistidos, porque eles tinham um objetivo que para eles aquilo era maior do que os medos, né? E às vezes eu via pessoas super fluentes dizendo que não falavam inglês certo. Era muitas que vinham, tinham aulas comigo durante 45 minutos, a gente vendo. A Márcia sabe, a gente via um vídeo, comentava uma propaganda, falava sobre uma pessoa, um acontecimento, e às vezes acontecimentos difíceis de se falar assim, só com inglês coloquial. Mas a pessoa mantinha comigo 40 minutos de conversa, ela dizia assim: mas eu ainda não falo inglês direito. Gente, só assim, tu tá 40 minutos aqui. Então, assim, talvez exista uma base científica te dizendo assim, ah, o adulto aprende mais devagar, o adulto tende a não ter mastery, né? Não chegar em níveis de proficiências alto. Mas eu não acredito nisso, assim, com uma experiência minha. Eu acho que tudo depende, uma, de quanto aquela pessoa tem medo de falar, porque daí o professor também não é psicanalista, mas...
Não, e eu acho que é legal esse jeito de você colocar, porque pode ser que nós simplesmente passamos a acreditar que é mais difícil para o adulto, e não necessariamente é. Porque se meu objetivo for aprender e eu dedicar a quantidade de horas para aprender aquilo, assim como a gente dedica horas para aprender outra coisa, vai rolar tão bem quanto se fôssemos crianças com 3, 4 anos. Então, é uma pena que a gente não olhou isso antes para ver se tem algum estudo que com certeza teria para dar algum embasamento, mas não tem problema. Fica aqui nossas ideias colocadas, mas assim, é interessante isso, porque pode simplesmente ser dessas lendas urbanas que ouvimos por aí, né? E só depende de nós mesmos. E você já colocou um pouco do que eu queria saber sobre crianças, de que elas absorvem sim, porque elas estão se desenvolvendo e se posicionando nesse mundo que elas ainda não sabem, né, onde pertencem, como pertencem. Então, a minha pergunta era se elas têm realmente facilidade, se isso faz sentido.
Olha, assim, o que que eu observo? As crianças em ambientes de imersão em inglês, eu tive durante 7 anos a felicidade de trabalhar numa escola americana, porque me ensinou muito, né, sobre tudo, eu acho, no mundo de educação, quase tudo que eu sei hoje, assim, e me abriu muito os horizontes nesse sentido, assim, desde treinamento de professores até a relação com famílias, por exemplo, né? E o que eu via nesses ambientes de imersão? Que eram pouquíssimas as crianças que não falavam inglês limpíssimo, sabe? E não estou te falando que não tenham sotaque, não, mas estou te falando que eram crianças que tinham inglês native-like. Então, eu vi crianças na escola, no ambiente de imersão, muito potente esse inglês. Eu vou te dizer que eu conheci as crianças que não desenvolviam inglês, eram crianças que tinham alguma dificuldade de aprendizagem. E aí, não tinha a ver com nenhum, tinham a ver mesmo com dificuldades físicas, né? Ou, enfim, algo psíquico que a impedia de falar do jeito que a gente fala, até a própria língua, né? Então, acho que sim, te respondo que para as crianças é muito natural. Mas, ó, os ambientes de imersão, existe uma diferença. Também bilíngues já dão outra experiência para a criança. Agora, deixa eu te trazer uma coisa que eu acho bem interessante, assim, que para todos os pais que pensam e idealizam a escola americana ou as escolas internacionais. Eu passei com a Sophie como mãe, né? A Sofia era uma brasileira, né? Na casa dela só falava português, eu falava muito inglês com ela. Real, oficial, porque eu gostava de falar inglês com ela. Mas a Sofia, quando se machucava, ela tinha 3, 4 anos, por exemplo. Eu passei por muitas dúvidas de mantê-la lá, porque ela dizia, ela começou a aprender a chorar sem explicar o que aconteceu, porque ela não era capaz de ligar o que tinha acontecido com a dor que ela estava sentindo, com a projeção de mais dor, porque é isso que a criança disse: vai doer se tu tocar, vai doer se botar remédio. Então, aquilo na cabeça, ela não estava entendendo se ela tinha culpa, se o que ela ia dizer para o adulto era dizer: tu não te cuidou, tu foi no lugar que não devia. Então, o que que eu observei? Que para nurse, como a gente chamava a enfermeira, né, quando ela se machucou na escola, ela só chorava. E ela não dizia, ela às vezes não queria ir para nurse. E assim, comecei a notar aquilo, uma coisa estranha, me chamavam sempre, eu dizia: gente, mas tudo bem, eu trabalho aqui, mas assim, dá para, né, botar um band-aid, dar um colinho, um gelinho. E eles me chamavam, porque a Sofia não falava. Daí eu comecei a perceber, disse: tem alguma coisa estranha. Um dia eu perguntei para a Sofia: por que quando tu vai para nurse, tu não fala? Então ela falou: não gosto de explicar o que eu tô sentindo em inglês. Se a nurse falasse português, eu ia poder dizer para ela as coisas, mas eu não gosto de falar com ela. Gente, aquilo acabou comigo. Ela falou: a nurse, não quero falar inglês com ela. Quando eu tô chorando, quando eu não consigo explicar, quando eu tô com medo que o adulto brigue comigo porque eu tô aqui machucada. Gente, isso é muito simbólico.
Tá. E eu gostaria de trazer uma frase aqui para ver o que, que a tua opinião sobre isso. A gente já falou um pouquinho, mas eu acho essa frase incrível, então gostaria de ver o que, que você acha. Benjamin Baez, que é um professor de educação da Florida International University, ele escreveu que a perda do seu idioma natal foi como perder, abre aspas, a intimidade própria do ser espanhol, a proximidade à minha família e ao meu passado, fecha aspas.
Ai, que lindo.
Forte, né?
Eu super identifico com isso. Tem tudo a ver com o que eu tava falando para vocês, né? Eu tenho um grande amigo, mas você conhece ele, né? Que é o Jeffrey Jerkovec. Ele foi diretor da Pan American School durante o tempo que eu estava lá. É meu mentor. Tudo certo, meu grande amigo. Ele dizia para mim: ele saiu da Colômbia, ele foi para a Colômbia depois que ele saiu dos Estados Unidos, viveu 20 anos na Colômbia, depois 10 anos no Brasil. E ele é de Ohio. E ele diz assim: eu sou um não língua. Eu não falo mais direito a minha própria língua. Eu amo falar espanhol, mas quando eu tô lá, todo mundo diz que eu tô falando português. E quando eu falo português, as pessoas dizem que eu tô falando espanhol. Então, ele deu uma exagerada. Ele fala inglês bem perfeitamente. Mas eu entendo muito o que ele diz da não língua, porque ele diz: Isis, claro que eu sou americano, é claro que eu amo o meu país, mas eu amo a Colômbia, eu amo o Brasil, e eu sou a pessoa que passou por esses países, né? Ele não é mais aquele americano lá, saiu de Ohio. E eu adoro carregar, então ele carrega vários ícones brasileiros e colombianos no corpo dele. Eu acho muito lindo. E ele reconhece, só que ele é o contrário dessa frase que a Marcinha falou. Ele, quando ganhou outras línguas, mesmo que fale, e ele realmente ele mistura o português com o espanhol, de tanta identificação que ele tem com as línguas, assim, ele mistura totalmente. Em algumas línguas de comida, por exemplo, ele fala tudo em espanhol, mas o nome dos restaurantes é perfeitamente em português, que ele gosta. E engraçadíssimo. E ele disse assim, e quando ele diz isso para mim, assim, que ele é um não língua, é porque ele tem um não lugar, né? Eu nunca tô em casa. Isso eu sinto também, assim, eu já, claro, eu sei, eu chego na Bahia, eu acho que eu tô em casa, porque daí já tem, eu vou pro sul, eu tô sem, eu choro, eu vou pro Rio, e meu Deus, era aqui. Eu entendo isso que ele fala, claro, a experiência dele é muito mais intensa que a minha, mas isso que a Marcinha tá falando, quando tu começa a perder muito cedo, esquece como falar a tua língua, ou falar a língua da tua família que mora longe, é todo um campo simbólico que se vai, né? Porque quando a gente fala sobre o passado, sobre o tempo, em cada língua tem a sua especificidade, né? É quando tu vai falar com os mais velhos na tua língua também, a mesma coisa. Enfim, tem tantas especificidades da tua língua, e eu entendo, e eu acho que é bem isso, deixar de falar uma língua é perder um pedaço de ti. É com certeza perder algo que é mais do que as palavras que saem da tua boca, né? Com certeza.
Nossa, tão gostoso. Você trouxe um ar tão leve para essa conversa. É maravilhoso, adoro isso. E tão esclarecedor, sabe? Assim, muito obrigada. E você falou um pouco no começo, né? Que é quando a gente perguntou para você do sotaque, você falou da marca, né? Que quando você chega, você fala que o seu sotaque é do sul. E a gente tem uma pergunta aqui no final que a gente pergunta exatamente isso: qual é a sua mensagem? O que é que você gosta de dizer? Quem é a Isis, sabe? Então a pergunta é: Isis, qual é o seu sotaque?
O meu sotaque é brasileiríssimo. Eu gosto muito de dizer que sou do sul, porque eu gosto de dizer que eu estou em trânsito, né? O meu lugar é sempre. Eu sempre gosto de também dizer que o meu lugar de aprendizagem, de ensinança, como eu digo, sempre deixar as pessoas mais confortáveis na dúvida, né? E que elas nunca busquem as respostas certas, porque essas respostas certas não existem. Então, eu sou alguém da literatura, mas eu sou alguém que me debruço pela escrita. Eu sim ensino outra língua, sou apaixonada pela minha. Eu sou uma professora que ensino professores, e o meu lugar é sempre o da dúvida e o do trânsito. Então, esse é o meu sotaque.
Demais.
Lindo, lindo.
Muito bom.
Isis, obrigada pela participação. Adorei conversar contigo, foi muito bom. Para finalizar, a gente queria se você pode deixar algum contato se alguém quiser te procurar, o um Instagram, e-mail, o que for melhor para você.
Eu tenho um contato novo agora, que são revista, e revista com traço, que é uma educação que é vista de uma outra perspectiva, né? E o meu contato no tanto no LinkedIn quanto no Instagram é Isis Aquino. E para quem quiser me buscar, em qualquer uma dessas redes.
Muito obrigada por ouvir com sotaque. Se tiverem histórias que queiram compartilhar ou comentários, sigam nossa página no Instagram e Facebook. E agora abrimos nosso canal no Telegram. Basta acessar consotaque.net e se inscrever.
Entra lá para conversar com a gente sobre temas que enfrentamos enquanto morando fora. E se você estiver de bobeira, continua aqui e escuta nosso próximo episódio. Tchau e até lá!